Muito bem, nesta manhã eu converso com Guilherme Rezk, espero que seja assim que se diga, Basílio, para falar sobre um livro de contos que ele escreveu e me chamou bastante atenção o título: Contos do Apocalipse, Vida e Morte. Me chamou muita atenção. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Mirelle, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo certo, muito bom. Agradeço pelo convite aí, poder falar com
Esse livro de contos, são 13 contos, né?
isso, exatamente.
E ele fala de problemas. Ele fala apocalipse, teoricamente, a gente já considera problemas, né? E por que esse livro, Guilherme?
Olha, eu escrevia desde criança e tal, fazia quadrinhos, eu jogava RPG, tudo ligado à criatividade, só que eu acabei deixando por causa dos estudos. E no início da pandemia, eu e minha esposa, a gente pegou muito cedo, trancado em casa, não tinha nem álcool gel vendendo ainda, e a gente procurou atividades e eu acabei me reconectando com a parte criativa. Eu migrei um pouquinho para roteiro, para entender roteiro, por curiosidade, e acabei me reconectando com a escrita. E eu acho que eu tinha uma demanda reprimida, né? E naquele momento a gente começou a perceber que a gente poderia ter a essência humana aflorada, seja do lado positivo ou do lado negativo. Então eu deixei essa demanda reprimida que eu tinha de criatividade, de cenas, de ideias, de personagens, de temas para escrever, e somei a essa visão que começava a aparecer, né, na humanidade, já que era uma doença que atingia todo mundo, independente de classe, de local, etc. Você começava a ver aflorar, né, o lado muito bom das pessoas e o lado muito ruim. Então eu pensei, pô, olha, posso fazer essas cenas, essas ideias que eu tenho, tentar encaixar, né? Fui trabalhando no brainstorm, anotando, tentando diferenciar cada história, cada personagem, encaixar nesse tema central, que é a essência das pessoas, né? Qual é a real essência? E como é que a pessoa poderia estar mais livre das redes, daquilo que limita mais ela? Seria no apocalipse, porque se a pessoa sobrevive ao apocalipse, basicamente acabaram as redes sociais, as obrigações sociais que a gente se impõe, que a gente convive. E como é que seriam as pessoas livres disso? Qual seria o lado bom aflorado da pessoa? Qual seria o lado ruim? Então, centralizando nessa ideia, eu fui montando as diferentes histórias, diferentes contos, até chegar ao resultado do livro.
Mas achei muito interessante essa tua colocação de falar sobre a essência das pessoas. Nós tivemos, e ainda temos, casos de Covid, claro que não tão gravemente como foi no começo da pandemia. Vendo essa análise e depois desse livro escrito, tu acha que as pessoas melhoraram a sua essência pós-Covid?
Olha, no geral, eu acho que aconteceu que todo mundo se redescobriu, né? Pelo menos quem teve um tempo para refletir, quem pôde refletir um pouco, se redescobriu. Eu vejo pessoas ao meu redor mudando de carreira, mudando os hobbies, mudando gostos, experimentando. Gente que gostava de viajar resolveu viver mais um pouco em casa, reformar. Gente que vivia muito em casa resolveu viajar. Então, acho que muita gente se redescobriu nessa questão da essência. Mas muita coisa, infelizmente, né? Muita coisa ruim também aflorou. A gente viu os interesses pessoais mais do que nunca, pelo menos na percepção assim, nas últimas décadas, pelo menos mais do que nunca se aflorado. Então, a pessoa, não sei, quer lucrar, ela vai lucrar independente da questão, vai brigar para que seja mantido uma certa situação que ela se mantém lucrando. Pessoas foram mais individualistas até no início da pandemia, aquelas correrias para o supermercado foram individualistas. Na briga por recursos, sendo que se você pegasse muito a mais, poderia faltar para alguém. A gente viu pessoas lutando pela vacina, tentando furar filas de pessoas que teriam uma fragilidade maior. Então, acho que as duas coisas aconteceram, né? Em cima dessa essência que eu comento, né? Do lado positivo aflorar e do lado negativo, eu acho que a gente pôde enxergar muito isso. Mas muito, infelizmente, muito desse campo individual se refletiu, pelo menos na minha visão, na sociedade, né? Então, as pessoas estão defendendo seus interesses individuais, sua visão individual do mundo, com unhas e dentes, independente do que for. Então, infelizmente, a gente vê famílias, amizades, grupos se desfazendo por conta dessa visão cada vez mais individualista, né? Que nossa vida contemporânea, né, já não ajudava. Nossa vida era muito curvada sobre o celular, fechada sobre o celular. Então, imagina depois de um momento desse que as pessoas encararam um problema a nível global que afetou todos os campos da nossa vida, né?
É, e esses 13 contos teus, cada um tem um protagonista, né? Cada um com um problema. Esses problemas foram vividos por ti ou só foram fruto da imaginação?
Olha, eu acho que quando se escreve, né, é muito difícil você ter o exercício de se tirar 100%. Sempre tem a visão do criador de alguma forma, mas também sempre tem a visão da observação. Então, dependendo do tema de cada conto, né, eu tentei espalhar ideias de temas por cada conto. É, tem mais ou menos pedaços meus e tem mais ou menos observações minhas. Né? Vou dar um exemplo: tem um conto sobre luto que, infelizmente, durante a escrita, ele até se modificou nesse momento. É, desse conto, a gente teve uma perda repentina na família, né, de um irmão meu que a gente não esperava, ele não estava tendo uma doença assim, nem nada, e teve esse falecimento e mudou minha visão de luto naquele momento. Então, quando eu escrevi sobre luto, né, no conto Fogueira, por exemplo, já era uma outra visão, já era um pedaço muito grande de mim, falando sobre duas visões diferentes, conflituosas do luto, né? É, a pessoa que lida com o luto com uma raiva e a pessoa que tem paz apesar do luto, né? Mas outros contos, por exemplo, um sobre maturidade, que é uma mãe criando uma filha nascida próxima àquele contexto, então é uma criança, um adolescente que já nasceu nesse mundo. Diz muito sobre maturidade, discussão. Como é que uma mãe nascida num ambiente diferente lida com a maturidade de uma criança nascida na sobrevivência, né? Eu nasci na sobrevivência, mas eu imagino alguns conflitos de maturidade que eu observei no cotidiano, uma coisa que a gente estuda também, a gente acaba na escrita, na pesquisa, estudando, vai da filosofia, psicologia, da história, até técnicas de escrita, a gente acaba lidando com os assuntos, né? Encarando, mas tem um pouco menos de mim, porque eu não nasci num contexto. Desfavorável, desprivilegiado. Então, eu tive que fazer mais exercício de alteridade, né? Me colocar mentalmente, entendendo o contexto naquela situação, tentando enxergar como um todo ali que eu poderia enriquecer os personagens naquele conflito, trazer algum lugar aquele conto. Então, eu enxergo dessa forma, né? Eu não tenho todas as vivências que tem ali, mas sempre tem uma visão de mundo, uma ideia ou algo realmente que te passou e uma coisa de estudo, de pesquisa, de vivência, de às vezes prestar atenção. Tem gente ao nosso lado passando por coisas que a gente não presta atenção pela rotina, mas quando faz o exercício de observação mesmo, né, observação atenta, a gente acaba tirando muitos significados e muita riqueza das convivências. Então, acho que isso facilita, né, engrandece a escrita.
Verdade. Bom, o livro Contos do Apocalipse, Vida e Morte, estão à venda aonde?
Olha, estão disponíveis na maioria das plataformas de venda comuns. Então, digital, está no Kindle, está no Google Books, está na Storytel. Quem está fora do país também consegue encontrar na Barnes & Noble, por exemplo, digital. E o físico você consegue tanto no site da editora, né, Editora Viseu, quanto no site da Amazon, na Magalu, Lojas Americanas, Shoptime, você consegue encontrar o livro. Então, tem uma gama de disponibilidades aí de encontrar o livro, tanto digital quanto físico.
É, eu me chamou bastante atenção esse livro, vou fazer questão de ler, porque, mas eu gosto do livro físico. A gente folhear um livro é outro sabor do que um e-book, né? É, eu te desejo bastante sucesso, Guilherme. E não é a tua primeira obra, né? A tua primeira foi a Cápsula.
É, exatamente, foi um conto que eu publiquei.
Eu te desejo bastante sucesso. E quando tiver novas publicações, por favor, nos chame para a gente divulgar aqui também.
Com certeza, Mirelle, eu que agradeço a oportunidade. É muito bom ter essas conversas sobre aquilo que a gente sonhou um dia e em algum momento se tornou algo palpável, físico. Eu também sou a favor do livro físico na mão, eu gosto dessa experiência. Então, é muito bom poder falar um pouco sobre isso. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada a você.